passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Noite linda, especial de Deus aos nossos corações. Queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Nossa equipe reunida nesta noite de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Quero cumprimentar meu amigo querido, meu pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadura. Meu pastor, que alegria tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Débora Lira, bom também tê-la aqui. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Fábio Silva, já, trazendo pra gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, nós queremos te honrar e te agradecer pelo privilégio de estarmos de volta para cultuar o teu nome. Senhor, esse é um mistério insondável, Tu nos permitir te adorar, Tu nos permitir entrar na Tua presença, um privilégio conquistado pelo sangue de Jesus e que nós nunca poderemos alcançar. Aceita, Senhor, portanto, tudo que vai ser feito nesse culto, tudo que já está sendo feito nesse culto, para que de fato o Teu nome seja honrado, o Teu nome seja glorificado e vidas sejam abençoadas, porque elas precisam, nós precisamos de Ti, Senhor. Mais uma vez te adoramos, te exaltamos pela honra de estarmos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Pessoas em tantos lugares, tão diferentes, em condições tão diferentes, Senhor. Mas agora nos unimos pela fé e pela fé em Cristo Jesus nos tornamos uma igreja, a Igreja do Senhor Jesus. Seja conosco, seja adorado, seja bendito. Assim fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu vi os meus pecados perdoados. deixei na cruz. Minhas vaidades, minhas próprias verdades, eu já deixei na cruz. Todos os meus sonhos,
Cassiane, vou deixar na cruz. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre esfriamento e vamos usar o livro de Apocalipse, particularmente o capítulo 3, a partir do versículo 14.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
Bota especial nisso, hein, Fábio Silva? É isso mesmo. Parabéns, meu amado irmão, minha querida irmã, por mais um ano de vida que você está recebendo de Deus. É, nós desejamos a você toda sorte de bênçãos, muita felicidade, muitos anos de vida, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida em todas as áreas, que Deus te abençoe muitíssimo, tá? Muitas felicidades e um abraço, companheiro! Wagner Simão da Silva, Rosane Pereira de Oliveira Rodrigues, Nancy Coelho Bastos, José Sagara Borges, Ney dos Santos Ferreira, Ana Carla Rodrigues dos Santos, Marcele Mônica Oliveira de Almeida Silva, Tânia Maria da Silva e Jaqueline do Amaral. Olha, se porventura você faz aniversário e o seu nome não foi divulgado, sinta-se abraçado da mesma forma e medite também neste versículo que é para você que faz aniversário hoje, Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A próxima canção é em sua homenagem.
Estás aqui vendo entre nós, te adorarei, estás aqui mudando destinos, te adorarei, estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações.
Que louvor lindo, hein? Para você que está trocando de idade nesta data muito especial, mais uma vez, parabéns de toda a família Melodia. Mas chegou então o momento de oração. Vamos orar por muitos pedidos de oração. Muitos pedidos aí, né, Fábio?
É verdade, Eliel. E olha, independente se o seu pedido foi pro ar ou não, sinta-se abraçado por todos nós. Nós estaremos orando por você que está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação. Você que deseja estar orando por algum conhecido, algum familiar também que esteja precisando de oração, estaremos orando nesse momento, tá? Olha só, de Nova Iguaçu, a nossa irmã Maria pede oração para a sua vida. A irmã informa que está precisando muito de ajuda em oração para obter um milagre e tem fé em Jesus, que conseguirá. Amém, minha irmã. O irmão Reginaldo pede oração para sua vida e para toda a sua amada família. De Belfor Roxo, a nossa irmã Maria de Carvalho pede oração para sua saúde. A irmã informa que está doente e pede ajuda em oração. E de Nilópolis, a nossa irmã Cristina Ferreira pede oração para seu irmão José Manuel Bandeira. A irmã informa que seu irmão é viciado em drogas e pede cura, livramento e libertação para seu amado irmão. Estaremos orando nesse momento. Se o seu pedido não foi para o ar hoje, ao longo da semana a gente vai colocando, tá bom? Que Deus lhe abençoe rico e poderosamente. Vamos orar.
Senhor, nós queremos uma vez mais entrar na tua presença, colocando diante de ti, Senhor, cada coração que sofre. Somos uma quantidade impossível agora, Senhor, de enumerar, de pessoas que se unem na fé. Então chegamos a ti, Senhor, enquanto igreja, não como indivíduos separados, mas enquanto igreja, Deus, enquanto igreja. porque tu nos ensinaste, Senhor, que se dois ou três de nós nos reuníssemos e orássemos em unidade, então o teu nome seria exaltado e ali aconteceriam grandes coisas. Aceita, Senhor, nossos pedidos. Aceita, Senhor, o nosso clamor. Mas faz segundo a tua vontade, porque muitas vezes pedimos aquilo que não é o melhor para nós. Então, Senhor, colocamos diante de ti segundo aquilo que pensamos, mas faz segundo a tua vontade. Rapaz do céu, atua em cada coração, desde aquele que está no cárcere, aquele que está num leito de hospital, ou quem sabe enfermo na sua própria casa, ou quem sabe, Senhor, trabalhando, ou quem sabe se deslocando. Não importa, Senhor, o que te pedimos é que a tua manifestação venha sobre todos nós, nos fortalecendo, nos orientando, nos direcionando e glorificando o teu nome em nossas vidas. Colocamos diante de ti todas as nossas súplicas, todas as nossas necessidades e já te adoramos. Em nome de Jesus, amém e amém.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
Querido pastor Eliel, querida Débora Lira, querido Fábio Silva, querido Michel, você da família Melodia, da família Cristo em Casa, que prazer, que honra estarmos de volta aqui falando, meditando nas Sagradas Escrituras. Como nós falamos há pouco, nós vamos falar sobre um tema, queridos, bastante relevante para a Palavra de Deus, bastante relevante para Jesus, você vai ver isso. Jesus sempre deu muita importância para essa questão, que é a questão do esfriamento, né? Hoje, particularmente, como combater isso, como vencer isso. Como nós falamos também, nós vamos trabalhar a carta à igreja em Laodiceia, mas eu vou fazer algumas explicações gerais antes de trabalhar especificamente essa carta, ok? Queria lhe dizer que nós usamos a edição NAA, a Nova Almeida Atualizada. Amados, quando o Apocalipse foi escrito, o apóstolo João já estava numa idade muito avançada e era o único dos apóstolos que permanecia vivo. Todos os outros tinham morrido, sobretudo pelo viés do martírio. A perseguição à igreja cristã, ela estava assim no apogeu. Já vinha acontecendo há bastante tempo, sobretudo por causa de Nero, né? Você lembra da questão do incêndio de Roma, que Nero depois atribuiu, usou como um bode expiatório os cristãos, porque dos bairros romanos, a maioria absoluta pegaram fogo. Quatro bairros em particular não foram consumidos pelas chamas, e esses bairros eram cristãos. Isso foi tudo que ele precisava para poder culpar, né, os cristãos pela questão do incêndio em Roma. Depois disso, Diocesano, né, chamado de Segundo Nero, também promoveu uma perseguição impressionante sobre a igreja. E quando eles pegam João e colocam numa ilha isolada, na ilha de Patmos, a ideia era dar um golpe fatal e final ao evangelho. Só que quando tudo parece perdido, o poder de Deus se manifesta, a graça de Deus se manifesta. Quando eles quiseram e tentaram tantas e tantas vezes ao longo da história calar o evangelho, né, Jesus, o dono da igreja, se manifesta e a igreja continua, né, crescendo, e o nome de Jesus continua sendo processado na boca dos seus filhos e honrado por todos nós. O fato é, queridos, que lá, então ele João recebe essa visão direto de Jesus Cristo. E ele deixa isso muito claro no capítulo 1, tá? Eu gostaria que você fosse comigo um pouquinho para a gente poder fazer esse pano de fundo, esse arcabouço. Capítulo 1 de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João. Versículo 4 do mesmo capítulo, João às sete igrejas que estão na província da Ásia. Então, Jesus fala com João e João fala com essas sete igrejas. Essas sete igrejas, amados, elas representam a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Na verdade, essas sete igrejas continuam existindo hoje, sempre existiram e sempre continuarão existindo enquanto Jesus não voltar, tá? Jesus se apresenta para João e João tem uma visão dele agora muito diferente daquele Jesus que ele tinha conhecido quando andou com ele na terra. Ele está vendo agora Jesus glorificado. E é bem diferente, cabelos brancos como alva lã, olhos como chamas de fogo, pés como bronze polido. E aí dá até para entender o que significam essas referências, né, amados? O cabelos brancos tem sentido com a sabedoria, né? Até hoje, na Inglaterra, quando os juízes vão julgar determinadas causas, eles botam uma peruca branca para poder simbolizar sabedoria, né? Olhos como chamas de fogo, porque é aquele que vê tudo, e aqui vale uma observação. Nas sete cartas, há um verbo que Jesus usa frequentemente: eu conheço, eu conheço. Conheço as tuas obras, Conheço as tuas obras. Conheço que você não é quente nem é frio. Conheço que habitas no lugar onde... Conheço que estás no lugar onde habita o trono de Satanás. Então, assim, ele conhece. Isso é muito importante, você vai entender o porquê que estamos enfatizando isso, tá? Pés com bronze polido, porque ninguém pode ficar no seu caminho, enfim, tá? Enfim. E há também nessa visão, amados, João também vê Jesus no centro da igreja, porque ele vê Jesus no meio dos candeeiros, eram 7 candeeiros de ouro, que o próprio texto no final do capítulo 1 explica que os 7 candeeiros de ouro são as igrejas. E ele vê também Jesus, né, com 7 estrelas na mão, que representam os pastores. O que que significa? Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as críticas que o próprio Jesus tem a todas as igrejas, né, as igrejas permanecem na mão dele, no sentido de que ele controla a liderança e ele está no meio das igrejas. Tendo dito isso, amado, Jesus então começa a falar para as 7 igrejas. Jesus fala para João, que fala para o pastor da igreja, que é para esse pastor da igreja então falar com a igreja em particular. Por isso que se refere ao anjo da igreja, tá? O anjo representa o pastor, é o mensageiro daquela, né, da mensagem, uma redundância, da qual está sendo anunciada ali naquele momento. Nessas 7 igrejas, amados, é curioso e vale a pena entender a estrutura das cartas, tá? Jesus começa fazendo uma citação a si mesmo, se apresentando, sempre em função da visão que foi dada no capítulo 1. Então ele se apresenta, né? Ele vai deixar claro que ele conhece, e eu falei isso, né? Eu conheço. E por que tanta ênfase no eu conheço? Porque ele não vê só a aparência, ele não vê só a estrutura externa, ele não vê só aquilo que nós vemos, ele vê o que está acontecendo na alma, no interior, né? Ele, na média, tem elogios e, na média, tem críticas. Com algumas pouquíssimas exceções, tá, queridos? Por exemplo, Filadélfia é uma igreja que praticamente não, ela não recebe críticas diretas, né? Mas há igrejas que não receberam nenhum elogio, e uma delas é Laodiceia, que é o tema de hoje, tá, amados? Que é o tema de hoje. Eu quero fazer uma explicação, queridos, não apenas sobre Laodiceia. Eu não vou explicar carta por carta, seria maravilhoso, mas o tempo não permitiria. Mas eu queria fazer uma explicação sobre algo em particular, sobre uma crítica que Jesus faz a 3 igrejas. A 3 igrejas. Essas igrejas são Éfeso, que está no capítulo 2, a partir do versículo 1. A Sardes, que está no capítulo 3, a partir do versículo 1. E a Laodiceia, que está no capítulo 3, a partir do versículo 14. Todas elas, amados, vão receber, apesar das suas dificuldades, o afeto de Cristo, vão receber o cuidado de Cristo, vão receber o amor de Cristo. Mas há uma crítica em particular ao esfriamento. E essa é a temática de hoje, queridos. Vai ficar claro que, apesar de toda a tolerância de Cristo, de todo o seu cuidado, de todo o seu amor, há algo que mexe demais com Jesus. E é a questão do esfriamento. Isso, queridos, está bem próximo dos nossos dias. Pessoas estão cada vez mais se afastando da fé cristã, ou tentando conciliar a fé cristã com o mundanismo. O que isso significa? A pessoa quer testar até onde ela pode ir no mundo sem deixar de se denominar evangélica. Então ela vai se aproximando. As suas práticas, as suas posturas vão cada vez mais sendo parecidas com práticas e posturas mundanas, mas ela ainda continua se denominando cristã, ela continua se denominando evangélica. Para não ficar muito assim, de uma forma abrangente, geral, para ser mais específico, vamos trabalhar um pouquinho o texto sagrado. Veja Apocalipse capítulo 2, quando ele está falando para a igreja em Éfeso. Ele começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Já expliquei, as sete estrelas são os pastores, a liderança. E os sete candelabros, os sete candeeiros, são as sete igrejas. E aí, versículo 2 do capítulo 2. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Ele está fazendo elogios. Porque via de regra ele faz elogios. Já expliquei que ele não elogia Laodiceia, mas as outras ele via de regra ele elogia, tá? Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Então uma igreja cheia de qualidades, cheia de predicados, uma igreja ortodoxa, uma igreja que testava a liderança para ver se ela era liderança de verdade, se eles eram realmente pessoas tementes a Deus, né? Eram apóstolos mesmo, não eram? Né? Então, uma igreja claramente perseverante, porque Jesus diz isso, conheço as tuas obras, o teu esforço, a sua perseverança. Uma igreja esforçada. Né? Enfim, queridos, uma igreja fiel, mas, versículo 4, tenho, porém, contra você o seguinte. E aqui vem a crítica. A crítica. Repito, amados, que se a gente tirar a questão da igreja em Filadélfia, sabe, a igreja de Filadélfia, amados, é aquela que ele diz que tinha a chave, Jesus tem a chave de Davi, e que ele tinha colocado uma porta aberta diante dela, né? É por isso que nós temos muitas denominações hoje que se chamam de Nova Filadélfia, né? Por causa assim, dessa porta aberta ali, entre outras coisas. Uma igreja que tinha pouca força, e talvez essa fosse a única crítica de Jesus, mas não chega a ser uma crítica, mas que guardou a palavra, não negou o nome, e etc. As outras, todas vão receber uma crítica menor, uma crítica maior. Éfeso, agora vem a crítica para Éfeso. Mas qual era a crítica para Éfeso? Qual era a advertência para Éfeso? Versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o primeiro amor. Oh, Deus. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Ela esfriou. Se você não está acostumado com essa expressão primeiro amor é aquele momento em que você se converteu, você lembra? Em que você tinha vontade de pregar o evangelho, de falar de Jesus Cristo, de anunciar o nome de Jesus. Em que chegava sábado, você estava ansioso para o domingo, para você poder estar na igreja, né? Quase que citando o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje você nem vai aos cultos, quando vai de vez em quando. Ou assiste o culto online, quando assiste, né? Perdeu o vigor, perdeu o fervor, esfriou. E essa igreja tão boa, né, queridos, com tantas qualidades, tinha perdido algo que não podia, tinha perdido o fervor. Estava se tornando cada vez mais uma igreja fria. Vamos continuar para você ver como esse é um assunto muito sério e um assunto muito caro para Jesus. Vamos relembrar que é Jesus falando através de João, mas a carta foi escrita pelo próprio Jesus. Veja a igreja de Sardes, no capítulo 3 de Apocalipse. Diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as obras que você realiza. Ó, de novo conheço, viu? Conheço. Mas vamos lá agora. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Uma igreja, amados, que aparentemente era viva. Se nós fôssemos colocar hoje, Éfeso era aquela igreja ortodoxa, estudiosa, igreja de palavra, né? Mas tinha abandonado o primeiro amor. E aqui? Aqui era uma igreja vibrante, Sardes. Uma igreja vibrante, uma igreja que celebra, uma igreja que, né, canta com vontade, sabe, assim que você olha e fala, meu Deus, quando você olha externamente, nós que não vemos os corações, nós que vemos o exterior, nós que não sondamos mentes e corações, a gente olha e fala, meu Deus, que igreja vibrante, que igreja aquecida, coisa nenhuma. Tem fama de estar viva, mas está morta. Vamos lembrar, queridos, que nós somos a igreja de Cristo. Porque senão pode ficar parecendo que a gente está falando de denominações. E agora, nós não estamos falando de denominações. Nós estamos falando de nós, de mim, de você. talvez do grupo ao qual você pertença na igreja, pode ser, mas numa única igreja você vai ver pessoas de todos os tipos. Você vai ver pessoas com a cara de Éfeso, abandonaram o primeiro amor, são pessoas dedicadas à palavra, mas abandonaram o primeiro amor. Você vai ver pessoas com a cara de Sardes, são vibrantes, está ali, mas só tem fama de viva, porque na verdade estão mortas. Terrível, terrível, terrível. Por fim, em 7 cartas, 3 recebem essa crítica, a crítica ao esfriamento. Só que a mais pesada é Laodiceia, uma igreja que não recebe nenhum elogio. Vamos lá? Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. De novo conheço, né? Você até já gravou aí, conheço, conheço, conheço. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu Deus, que palavras duras. Amados, aqui Jesus está fazendo uma alusão às águas do rio Lico, né? Na verdade, essas águas eram barrentas e impróprias para beber, porque elas vinham através de um aqueduto que vinha proveniente de águas termais a cerca de 8 quilômetros de distância, mais ou menos. Vou explicar para você. A igreja em Laodiceia tinha como vizinhas localidades que, de um lado, tinha águas quentes, águas termais, como tem no Brasil, e do outro, águas frias, né? Que também eram consideradas águas medicinais. Só que elas entravam, né, num aqueduto, e até chegar em Laodiceia, o que que acontecia? Juntava a água quente, né, as águas termais quentes, com a água fria que vinha das montanhas, e ela se transformava numa água morna, numa água morna. E aí essas águas eram mornas, barrentas e impróprias para beber. Então Jesus está fazendo uma alusão, usando aqui uma imagem que eles conheciam com perfeição, que eram as águas ali de Laodiceia. O que que ele está falando? Quem dera vocês fossem quentes ou vocês fossem frios, mas vocês são mornos. E porque são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Queridos, em outras palavras, e sem mudar nada no texto, Deus nos guarde tal coisa, ele está dizendo que vocês me causam enjoo, vocês me causam nojo. E ele não usou tal severidade para nenhuma das outras igrejas. E olha que teve coisa pesada nas outras igrejas. A igreja em Pérgamo era a igreja, amados, que permitiu a doutrina de Balaão, que ensinava, entre outras coisas, que o povo de Deus comesse coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. E mesmo para Pérgamo, não tem uma mensagem tão violenta quanto essa, tão forte quanto essa, né? Queridos, a igreja de Tiatira tinha uma mulher lá que vai ser denominada de Jezabel, numa alusão à esposa de Acabe, né? Foi uma mulher terrível. Não cabe agora o nosso uma explicação maior, mas pegue lá 1 Reis, capítulo 17, 18, 19, você vai ver inclusive a história de Jezabel também. Essa mulher, lá em Tiatira, ela se declarava profetisa, ela ensinava as pessoas a praticar a prostituição e também a comer coisas sacrificadas a ídolos. E mesmo Tiatira também não recebe uma repreensão desse nível. Por que que essa aqui recebe? Por causa do esfriamento, por causa da mornidão. Amado, já imaginou? Vou fazer 33 anos de casamento. Se a minha esposa chegasse para mim e falasse assim: olha só, você me causa nojo. Só de ouvir a sua voz eu tenho vontade de vomitar. O seu cheiro me causa náuseas. O que que eu faria da minha vida? Meu Deus! Só que aqui não é nenhuma esposa, que já seria gravíssimo. É o próprio Deus. É Cristo, querido. É Cristo falando para mim e para você que uma coisa que ele não tolera é a mornidão. Uma coisa que ele não aceita é a mornidão. Eu vou ler de novo o texto, amados, porque fica mais fácil, claro, né, expor, pegando palavra por palavra, e a gente ouvir ali o que o texto diz. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Se você puder, se você tiver aí a sua Bíblia aberta, se for possível, sublinhe esse texto, tá, amado? Sublinhe esse texto. Essa igreja, antes de eu ler, amados, essa igreja era uma igreja que se achava muito, muito abençoada. Eles tinham uma excelente visão deles mesmos. Incrível, né? Incrível. Só que aquele que conhece todas as coisas não tinha a mesma opinião deles, não. Será que estamos nos tornando pessoas que têm uma ótima opinião própria? Não, eu sou muito bom, eu estou muito bem, eu estou muito bem de vida. E Jesus está olhando para mim e falando assim, rapaz, você não é quente nem frio. Olha o que você está se tornando. Você, na verdade, não é nem crente nem ímpio. Você é isso aí, não é nada, não é nada. Porque eles diziam, amados, nós estamos ricos, nós estamos bem de vida, nós não precisamos de nada. E Jesus diz para eles, olha, vocês nem sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Aqui também essa questão do cego, queridos, tem a ver também com o lugar. Jesus usava muito essa questão das particularidades do lugar, né? Porque Laodiceia era um centro oftalmológico de primeira linha. Era considerada a medicina oftalmológica ali, era assim, top, top, top. E Jesus está dando uma pancada nisso também, assim, né? Vocês precisam de mim para enxergar de verdade, porque vocês estão cegos. Por isso que ele diz assim, recomendo que vocês comprem de mim colírio, porque vocês pensam que vem e não vem nada. Uma igreja rica, rica, rica no sentido material. Mas essa igreja rica no sentido material é a igreja que Jesus chama de pobre, miserável. Que coisa impressionante, né? Uma igreja pobre, miserável. Por quê? Porque sustentava em si mesma. Se achava, queridos, se achava, e sem poder nenhum para isso, no sentido espiritual. Vamos voltar ao texto, queridos. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva essas coisas, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem está falando é fiel e verdadeiro. Quem está falando é o autor da vida. É aquele que estava no início, que sempre existiu. Versículo 15. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu vou continuar lendo porque eu fiz a citação dos versículos que vem agora. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrepende-se. E aqui vem uma mensagem de arrependimento. Sai dessa vida. Você não pode ficar desse jeito. Você não pode permanecer nessa mornidão. O versículo 20, e eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci, me sentei com meu pai no seu trono. Ele termina como comum em todas as cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas, que hoje nós tenhamos ouvidos que ouçam, olhos que enxerguem, mentes que entendam, corações que se abram para a palavra de Deus. O que está acontecendo com você, querido? O que está acontecendo com você, querida? Volte para a casa do Pai. Volte para a obra do Senhor. Se aproxime hoje do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, aquece o meu coração. Estou me tornando o quê? Estou me tornando o quê? Não sou isso nem aquilo, nem sou crente, nem sou ímpio. O que eu sou? Eu sou um frequentador de igreja? Ou nem isso? Eu sou alguém que esporadicamente vai numa igreja, mas se autodenomina cristão? O que, que eu sou? No que eu estou me tornando? Sendo redundante, queridos, mas de propósito, para ser enfático aqui na argumentação que hoje eu gostaria de trazer para vocês, do ponto de vista bíblico, repare que a crítica mais severa de Jesus, para todas as igrejas foi a crítica à mornidão, ao esfriamento. De pessoas que um dia, quando se aproximavam de Deus, suas almas tremiam, no bom sentido, tá, querido? Não tem nada a ver com emocionalismo. Seus corações pulsavam. A vontade de estar na presença do Pai, a vontade de servir a Deus. Mas vai esfriando, decepções aqui, não sei o quê. A gente usa um monte de argumentos, fica terceirizando responsabilidades. A culpa é disso, a culpa é daquilo. O fato é que, queridos, não adianta ficar procurando culpados. O fato é que está esfriando. E chega um ponto que Jesus está a ponto de vomitar. Eu não posso ser vomitado por Cristo. Você não pode ser vomitado por Cristo. Por isso hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é uma noite de reconciliação. Isso não é uma noite para nos esmagar, essa é uma noite para nos levantar, para nos aproximarmos de Cristo e falar: Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Espírito Santo, aquece os nossos corações. Senhor, me guarda, porque morno eu não vou ser. Amados, em nome de Jesus, morno não. É tempo de permitir que o Espírito Santo aqueça os nossos corações. É tempo de fervor. Nada a ver com emocionalismo, amados. Nada a ver, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o coração, tem a ver com a alma que arde na presença de Deus, que anseia pela presença de Deus. Que Deus abençoe sua vida sobremaneira. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Acredite, eu estarei em oração por vocês, crendo no poder de Deus. A família Melodia, Cristo em Casa, estará sempre em oração por vocês. Fiquem com Deus e permitam que o Espírito Santo aqueça seus corações. Fiquem na paz, 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 paz.
Israel, ele é digno.
Lindo louvor, né, gente? Que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Estamos alimentados nesta noite, viu, Pastor Níger Martins? Muito obrigado, meu irmão. Pastor Níger Martins é pastor da nossa igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paes, 176, em Cascadura. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor Níger. Obrigado, minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. Estamos indo embora nesta terça-feira, terminando o nosso Cristo em Casa, mas amanhã, às 10 da noite, mais um encontro aqui com a família Melodia. Pastor Níger Martins, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
Seguro estou.